primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Maravilha! Maravilha! Antes de lermos o texto e prosseguirmos, alguns avisos pastorais. O bom senso pastoral também me conduziu a encerrar hoje essa lição, revista que você pode usar depois sozinho, mas o bom senso pastoral me disse para acoplar algumas lições e encerrar hoje, tá bom? E vamos encerrar, beleza? Significa que no próximo domingo é quanto do mês? Próximo domingo, 5 de maio. E a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e as suas igrejas filiadas, confederadas, elas trabalham o mês da família. Logo, a partir do domingo pela manhã, vamos trabalhar família pela graça, família pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Deu para gravar? Família pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Então passaremos aí mais ou menos uns 6 domingos, até o domingo depois do Dia dos Namorados. Quem tem a data aí? Que é junho? 12. Então teremos aí mais ou menos uns 6 encontros pela manhã, hein? Trabalhando essa temática. Tá bom? Família, pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Ok? Então você pode convidar também casais não cristãos para nos visitarem. E muito especialmente você que é casal, família, não é só casal, é para a família. Então os assuntos aqui envolverão filhos, pais, noras, sogras. Vai envolver questões econômicas, financeiras, responsabilidade do homem, da masculinidade, o aspecto da feminilidade das mulheres. É muito importante. Muitos divórcios ainda acontecendo e, consequentemente, famílias sendo destruídas porque o paradigma de Deus não está sendo respeitado. Às vezes nós perguntamos, mas por que está acontecendo isso comigo? Gente, é simples. Quando o paradigma de Deus para a família não é respeitado, esperar o quê? Esperar o quê? Existem perguntas que nós fazemos que ofendem mais ainda a Deus. Porque a gente sabe, às vezes, as causas, né, guerreiro? O paradigma de Deus para a família não está sendo respeitado. E aí a gente pergunta, por que está acontecendo isso com a minha família? Ora, se o paradigma de Deus não está sendo respeitado, esperar o que é disso? Então, a partir de domingo, pela manhã, família, pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Domingo, dia 5, pela manhã. Aí, quando for o segundo domingo de maio, me ajude aí a data. Minha memória é boa para memorizar textos, mas datas não. Segundo domingo de maio, quanto? 12. Aí no segundo domingo de maio, 12 à noite, a gente inicia a série Família sob Ataque. Eita, pastor, vai ser então manhã e noite, manhã e noite. Dia das Mães ainda mais, olha só. Quem falou aí Dia das Mães? Isso que vozeirão, falei, ó, Dia das Mães. Meu amigo. Dá para fazer um coral de homens aqui, presbítero Manuel, a pessoa, hein, João? Um coral de homem aqui, só me deixe fora. Não, não, porque aí é demais, guerreiro. Beleza? Então ore pelo vosso pastor. Esse é meu principal posto de trabalho, trazer os apontamentos dos céus para a igreja dele. Orem por isso, não esqueçam disso. Orem por isso. Nós estamos expondo o livro dos Atos dos Apóstolos às quintas-feiras. Nós vamos dar um stop já, estrategicamente. Vamos entrar com um outro assunto e depois a gente volta também para Atos. É estratégico também isso. Tudo ligado um ao outro. Tá bom? A gente vai caminhar um pouco mais, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ver aí mais alguns capítulos e depois a gente vai, entra com outro assunto prático, de Atos, depois a gente volta para a exposição de Atos, depois dá um stop novamente, entra com outro assunto prático, depois volta para Atos até finalizar o último capítulo, Atos 28, entendendo que nós somos Atos 29. Nós estamos construindo a história do capítulo 29 de Atos. No poder e pelo poder do Espírito Santo. Ou melhor, numa linguagem bem mais reformada, nós somos as personagens coadjuvantes do capítulo 29, porque o personagem principal é Jesus Cristo. Somos coadjuvantes, mas como coadjuvantes, o Senhor nos deu responsabilidade. Combinado assim, gente? Entenderam? Então guarda essa revistazinha, ela é boa sim, mas dando uma olhadinha, a gente vê algumas repetições e vamos parar, fechar hoje. Dito isso, nós propomos para fechar essa revista um aulão e o tema foi colocado no grupo da igreja, quem lembra? Ou o subtema? O tema da revista, fazer discípulos. E o subtema? Está lá. Não é a minha área fazer esses cartazes não, gente, é porque eu tenho a assinatura do Canva e eu vou ali ajudando a turma lá. Quando a turma faz, faz um cartaz bem melhor, é claro, mas eu vou trabalhando aí. Está aí. Fazer discípulos é o quê, gente? É uma tarefa imparável, intencional. Isso, Vanberto, gostei, guerreiro. Eu vibro com isso, continue, guerreiro. Intencional, intransferível, da igreja. E a gente encontra isso de Gênesis a Apocalipse, gente. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra isso. Fazer discípulos é uma tarefa imparável. Imparável da igreja. Então vamos ler Atos capítulo 4. E nós trabalhamos Atos capítulo 4 na penúltima quinta-feira, não é? Ou seja, aproximadamente há 15 dias, nós trabalhamos Atos capítulo 4, do 1 ao 4. E vamos relembrá-lo aqui nesta manhã. E a partir daí vamos trabalhar esse subtema. Fazer discípulo é uma tarefa imparável, intencional, intransferível e comunitária da igreja. Atos capítulo 4. Vamos ler juntos? Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Que coisa, que salada aí, viu? Quando eu falo de salada é porque aí você tem várias correntes teológicas aí, contraditórias, tomando assento no Sinédrio, que era o tribunal jurídico e religioso de Israel à época. Vamos lá. O que aconteceu? O que eles sentiram? Ressentidos, ficaram ressentidos, magoados, zangados, frustrados, ficaram com raiva. A razão? Por ensinarem eles quem? Pedro e João, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Entende aí a raiva? Eles eram os liberais daquela época. E o texto, e Lucas cita sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. A leitura continua. E os prenderam. O ressentimento não ficou apenas no campo da subjetividade, das suas interioridades. O ressentimento, a raiva, foi para o campo das exterioridades. Prenderam. Recolhendo-os ao cárcere. Recolhendo-os ao cárcere. Até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Só até aí mesmo. Quando nós trabalhamos esse texto, oferecemos este subtema. A igreja pregando o evangelho é o perfume de Cristo. / Resultado: oposição e crescimento. A igreja pregando o evangelho é o bom perfume de Cristo. Mas vai sempre trazer oposição de um lado e crescimento do outro. E essa linguagem do bom perfume de Cristo se encontra na carta aos Coríntios. É isso que Paulo afirma. Paulo afirma que a igreja pregando o evangelho é o bom perfume de Cristo. Mas Paulo afirma que esse bom perfume de Cristo é cheiro de morte para uns e cheiro de vida para outros. E no capítulo 4 nós temos uma ilustração desse cheiro de morte que gera morte para uns e desse mesmo bom perfume que é cheiro de vida e gera vida para outros. O que os sacerdotes, o que o capitão do templo e os saduceus fizeram? Ouviram a pregação, ouviram, atentaram, perceberam a igreja, também através dos seus apóstolos, pregando o verdadeiro evangelho. Então, o bom perfume de Cristo foi borrifado, só que esse bom perfume nas narinas dos sacerdotes, esse bom perfume nas narinas do capitão do templo, esse bom perfume nas narinas dos saduceus, gerou o que, gente? Foi cheiro de quê para eles? Morte. O resultado disso, a consequência disso, ressentimento, ódio, raiva, indignação, e prender os apóstolos. Mas esse mesmo bom perfume de Cristo, que é a igreja pregando o evangelho, nos é dito no finalzinho do capítulo, ou melhor, do parágrafo da perícope, versículo 4, diz o quê? Versículo 4, diz o quê aí? Quem pode pôr o texto aí na tela? Deixa o Guilherme pôr aí, por favor. Eu acho que é o Guilherme. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Subindo o número de homens a quase 5 mil. Então vejam. A igreja pregou o evangelho, bom perfume de Cristo. Diz o texto que foi cheiro de vida para tantas outras pessoas. O número de discípulos cresceu. E a partir daí, reforçado com a grande comissão, que muitas vezes é transformada numa grande omissão, é o subtema de hoje. A grande comissão na versão de Mateus. Disse Cristo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja como o bom perfume de Cristo, como o bom perfume de Cristo, ela tem a tarefa de fazer discípulos, e ela vai fazer discípulos. Como o bom perfume de Cristo, ela vai encontrar narinas que serão preparadas por Deus para sentirem não o cheiro de morte, mas o cheiro de vida. Vai acontecer isso. A história da igreja, seja a igreja veterotestamentária do Velho Testamento, seja a igreja neotestamentária do Novo Testamento, nós percebemos isso. Nós percebemos uns odiando o povo de Deus e outros sendo atraídos, passando a fazer parte do povo de Deus e passando a amar o povo de Deus. Logo, a igreja não pode parar. Fazer discípulos é uma tarefa imparável. E aqui eu evoco o texto básico da conferência da nossa igreja, e que a partir dele o reverendo Sérgio Vitalino trabalhou com muita maestria para a glória de Deus. No diálogo de Cristo com o colégio apostólico, ali representando a igreja, ele pergunta aos próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o representante do colégio apostólico, Pedro, já movido pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele confessa. Ele crê com o coração e ele confessa com os lábios, na linguagem de Romanos. Aí Cristo vai usar essa confissão sobre a pessoa dele, Cristo, para dizer: eu te digo que tu és Pedro, um trocadilho no original. E sobre esta pedra, sobre a confissão que você acabou de fazer, que eu sou o Cristo, e de fato eu sou o Filho do Deus vivo, de fato eu sou. Em outras palavras, sobre mim eu edificarei a minha igreja. Mas ele não para aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como nós, pastores reformados, professores de seminários, temos ciência realmente dessas... O reverendo Sérgio Vitalino colocou duas correntes aqui, mas nós sabemos que existem outras três correntes de interpretação desse texto. Mas a majoritária é o que eu vou me apegar aqui, como ele bem disse aqui. Quando Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão, é que a igreja vai avançar e as portas do inferno não ficarão de pé. As portas do inferno não prevalecerão. Uma das interpretações bem apegada no seio da igreja brasileira é defesa. É que o inferno vai atacar a igreja, mas a igreja vai ficar de pé. Na minha infância ministerial eu aprendi assim, mas com o tempo vai se aprofundando nas escrituras e não. A outra, bem colocou o pastor Amado, e essa aí também tem respaldo escriturístico, é a posição da igreja, já é uma posição de igreja vitoriosa. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: em Cristo somos mais que vencedores. Mas a majoritária, atentando para a hermenêutica mesmo, é: a igreja na sua missão vai avançar e as portas do inferno não impedirão. As três posições, elas não são excludentes. Porque existe um aspecto de defesa da igreja, existe um aspecto de ataque, e tanto a defesa como o ataque é sustentado pela posição de vitoriosa da igreja. Então, eu sou eclético nesse aspecto hermenêutico. A igreja tem um aspecto de defesa, apologética da fé. A igreja tem um aspecto de avanço, o querigma, lembram? A missão querigmática da igreja: pregar o evangelho, pregar a verdade. A mentira se confronta com a verdade. Mas esses dois aspectos, defesa e ataque, a força é que a igreja em Cristo já é vitoriosa. Ela já está sentada nos lugares celestiais. Dito isso, irmãos, entendamos: fazer discípulos é uma tarefa imparável da igreja. A igreja não pode tirar férias. Ela não recebe de Cristo férias para essa tarefa. E aqui, por favor, eu não vou entrar nessa temática, que vocês estão entendendo. Isso não envolve o tirar férias do emprego, tire suas férias. Não é isso. Eu estou falando é que mesmo de férias, você não tira férias do fazer discípulos. Entenderam? É isso. Mesmo o pastor usufruindo das suas férias, aparecendo as oportunidades, eu não tenho férias para deixar de fazer discípulos. É uma tarefa imparável. As portas do inferno não podem parar a igreja. Aliás, qualquer livro de história da igreja que você leia, e se você quer um bom resumo, leia um livro de mais ou menos 100 páginas do reverendo Hernandes, que na verdade é um livro composto de um sermão ou dois, mais ou menos. E ele narra a caminhada histórica da igreja. Isso é uma maravilha. Se você não é dado à leitura e vai se intimidar com um livro de 200 páginas, livro com 800 páginas da história da igreja, ou 4 volumes, 4.000 páginas, pega esses resumos maravilhosos. E você vai ver a igreja, por exemplo, da nova administração da Aliança da Graça. No capítulo 3 de Atos, ela começa sendo perseguida. Pedro prega. Capítulo 4, prisão. Isso parou a igreja? Não parou. Capítulo 5, outra perseguição. Parou a igreja? Não parou a igreja. Problemas internos, problemas internos. Aí os imperadores agora começam a bater pesado na igreja. Domiciano, Nero, Diocleciano e tantos outros. Fogueira, estaca, leões. Parou a igreja? Não. Nós estamos em pleno século XXI. Apesar dos pecados da própria igreja, apesar dos problemas internos da igreja, apesar dos problemas externos da igreja, a igreja se encontra na terra em pleno século XXI. Razão? Cristo disse: as portas do inferno não vão parar lá. As portas do inferno não vão impedi-la de caminhar. Então, é uma tarefa imparável. Fazer discípulo é uma tarefa imparável. A igreja não pode, não pode cair na armadilha de perder o foco. Cuidado, atentemos para as distrações. A igreja é tentada a ser distraída, querido, até por coisas boas mesmo, que envolvem a vida eclesial, que podemos até fazer, mas nunca em prejuízo da sua tarefa principal. Fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Cuidado com as distrações. Eu tenho dito e vou repetir aqui com muito carinho. Amadas sociedades internas, como nós amamos as nossas sociedades internas. Mas precisamos tomar cuidado para não confundir a missão eclesial e a missão da igreja com ativismo religioso. Ativismo religioso só suga as energias da membresia. E aí a igreja se encontra sugada com ativismo religioso, aí a sua principal tarefa ela deixa de fazer. Aqui é um trabalho de prevenção. Nós não estamos sofrendo com isso aqui não, mas eu tenho que fazer um trabalho de prevenção. E aqui fica um trabalho bem carinhoso para nosso PH estar tá aqui, UPA, UCP, SAF e tudo mais. Entenda, para você ver como a gente precisa tomar cuidado. Muito cuidado, precisamos trabalhar em parceria. Procurar uma data hoje para fazer o Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, está uma grande dificuldade para encontrar um sábado para fazer. Tarefa essencial da igreja. Entende agora? Aqui eu só estou compartilhando, não estou censurando, não, pelo contrário. O trabalho, por exemplo, da UPA sábado agora foi essencial. A sexualidade à luz da Bíblia. Gente, você vê adolescente pedindo que o seu pastor trabalhasse um bate-papo com eles, não foi uma palestra, foi um bate-papo. Sexualidade à luz da Bíblia, isso é trabalho, não é isso. Departamental, trabalhando os atributos de Deus, isso é essencial. Isso aí não. Contudo, precisamos tomar cuidado com outras tarefazinhas que têm o seu lugar, mas que venham a sufocar o trabalho essencial da igreja. Fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Como pastor, preciso tomar cuidado para não ver as ovelhas sugadas com ativismo. Entenderam, não é? Aqui é trabalho de prevenção. Então, a missão ela é imparável. Nós não vamos parar de fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Eu quero encerrar aqui, depois abrir para algumas perguntas. Observe, eu quero continuar aqui com o meu monólogo, entre aspas. Além de ser imparável, ela é o quê também, querido? É uma tarefa intencional. Cristo disse, ide. façam aí o que vocês acharem que devem fazer. Foi isso que ele disse? Ide. Qual é o núcleo da grande comissão? Ide, fazei discípulo. Agora, é claro, para isso a gente usa eventos pontos. O que é um evento ponto? É o pH que marca um churrasquinho. Mas não é o churrasco pelo churrasco. É o churrasquinho para chamar o meu amigo não crente do trabalho. Por ser meu amigo, ele não vai, naquele churrasco, ele não vai pagar, eu vou pagar o dele, a vaquinha dele. Para que ele conviva um pouquinho com os varões da igreja. E lá primeiro ele escute o evangelho, a pregação aos olhos. Homens vivendo felizes em Cristo. E lá mesmo, tendo a oportunidade, ele escute o evangelho, a pregação aos ouvidos. Mas o primeiro é ganhar a confiança desse homem, para que em seguida ele vá de novo, depois chegue aqui. Entende? Pontos, eventos. São eventos, pontos que as igrejas fazem. É o chá da, famoso chá da rosa das mulheres. São exemplos aqui apenas. Então a igreja tem que tomar cuidado. O trabalho é intencional. Eu já falei aqui, com todo respeito ao ser humano, que Deus, ele conhece e reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas a igreja não anda segundo a filosofia musical, Zeca. Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E agora se fizerem um recorte, meu amigo. Os carnais entre os hipercalvinistas vão dizer: o pastor estava num domingo pela manhã cantando a música de Zeca Pagodinho. Aí eu olho para ele assim e falo: foi? Não, irmão, tem hora que eu dou uma dileza mesmo. Não dá para suportar esse tipo de espiritualidade doentia. Eu estou usando a didática. Porque, olha, o YouTube agora é gente de plantão. Os caras não vão mais para ouvir a voz de Deus, não. Vão como policiais. Aí eu chamo um cara desse: sente aqui, cabra, e vamos discutir teologia, bora? O que é que tu quer discutir? Teologia bíblica, bora? Bota na mesa aí, vamos discutir. É sistemática, bora discutir. É teologia histórica, bora discutir, meu irmão. É teologia aplicada, bora, meu irmão. Aí o cara começa a se encolher todinho. Então, nada de filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. A igreja é levada pelo Espírito Santo de Deus e ela caminha pautada nas Escrituras. Ela não caminha segundo o pastor Ronilson acha. Eu não sou o dono da igreja, ainda bem, aleluia. Por não ser o dono da igreja e saber que o dono só é um, é que me empolga a pregar. É o que me leva a olhar na cara de homens, mulheres e ser porta-voz de Deus. É o fato de que eu não sou o dono da igreja. O fato de que Jesus é o dono da igreja é que nunca vai me impedir de olhar nos olhos do amado Ed e dizer: aqui sim, aqui não, segundo o dono da igreja. É intencional. Intencional. A igreja está crescendo também em números. Já tivemos aqui recebimento de membros de outras igrejas, graças a Deus também, porque estavam sentindo falta de pasto, encontraram o pasto aqui. Mas também temos feito batismo em profissão de fé. Deus seja louvado por isso. Mas nós não queremos parar. Queremos ver mais e mais Deus arrancando pessoas das trevas para luz. Juan, presidente da OMP, hoje pela manhã disse: pastor, a gente pode fazer um trabalho de evangelismo como mocidade? Pode. Com a seguinte condição: Zaqueu, minha cidade para Cristo, teens. Porque senão a gente cria trabalhos paralelos, não é? Ah, ótimo, pastor, pode ir. Mas é Zaqueu, minha cidade para Cristo, teens. Essa é a pronúncia mesmo, né, gente? Eu só tenho procurado conhecer o meu portuguesão. Tinha adolescentes, mas para a palavrinha para jovens? Às vezes usam mesmo para eles, né? Às vezes usam. Eu não sei para jovens. Quem é bom de inglês aí? João, qual é o melhor? Teens? Mestrado para Cristo jovem, né, guerreiro? Pronto, bom demais. Então, veja que legal. Então, quando um jovem chega para mim, pastor, eu posso levar o MP para fazer um trabalho de evangelização lá fora? Digo, ah, meu irmão, aí meu coração bate forte. Aí eu digo isso agora assim, ó. Queridos, se vocês vissem o que eu vi ontem, as crianças nessa rua entregando literatura nas casas, batendo nas casas, entregando literatura, crianças, seu coração vibra. Ah, é isso. Esse é o caminho. Ah, uma literatura, calma. O mesmo Deus que usa o Novo Testamento dos Gideões Internacionais no quarto de hotel e já converteu muitas vidas através de um Novo Testamento de Gideões, é o mesmo Deus que faz o cara, num dia de angústia, pegar aquele panfletozinho que a criança entregou, que ele não deu nem ligando naquele momento. Ele entrou até resmungando que ele teve que sair para atender. Mas Deus vai lá e tome uma angústia na alma dele. Ele diz, ah, ele olha assim, vê o panfleto, e lá está o texto, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquilo naquele momento para ele não foi nada, agora passa a ser algo. Daqui a pouco ele diz, aquelas crianças daquela igreja, daqui a pouco ele aparece aqui. Gente, nós temos que crer no poder do evangelho. Evangelização não se resume a isso. Nós chamamos isso de empurrões evangelísticos. Intencionalidade. Queremos ver jovens da UMP com intencionalidade fazendo discípulos, plantando igrejas, engolidos pelas ideologias, eles vão lá. Aí fica um monte de guerreiro, de calvinista, discutindo quantos anjos cabem no fundo. Não me impeça um gabinete pastoral para vir tratar comigo quantos anjos cabem no fundo da agulha. Porque aí é ofensa a Deus. Quando o próprio Deus me chama para discutir teologia, eu gosto. Mas para discutir quantos anjos cabem no fundo da agulha, não, meu irmãozinho. Tem ovelha aí precisando de mim porque está com depressão, está deprimida, porque está desorientada no casamento. Aí eu vou gastar com isso. Agora, vim me perguntar, discutir comigo, quantos anos? Ô, meu irmão, arregaça a manga e vai fazer a obra de Deus. Quer conversar comigo sobre o 5 pontos calvinismo? Converso, é doutrina nossa. Agora, está discutindo comigo sobre... passar 2 horas no gabinete pastoral para estar discutindo supralapsarianismo, infralapsarianismo, mesmo eu tendo minha posição? Não, meu irmão. Isso eu já adianto logo, passei dessa fase. E olha quem está falando aqui, eu tenho um zelo pela ortodoxia, meu irmão, que vocês não me viram ainda, me tornando um leão, se aparecer cheio de heresia. Rapaz, olha, eu vivo assim, ó, o nariz já está bem filtradozinho, cheiro de heresia, meu irmãozinho. Pastores da Recife já saíram me odiando. Porque eu comecei a sentir cheiro de heresia. Eu disse, aqui não. Aqui não. Mas você não é o dono da igreja, justamente porque eu não sou. E a igreja de Cristo, que ele disse, cuide dela. Eu devo cuidar bem da noiva, meu amigo. Aqui não, as suas heresias para lá. Então, nós temos ele pela ortodoxia. O que estou falando aqui é que tem uma geração hoje de cristãos aí, no meio reformado, que os caras só sabem estar no Facebook brigando por coisas inúteis. Eu não me refiro a essa doutrina. E até quando ousa defender essa doutrina, é com carnalidade, é com desprezo. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Eu tenho conversado com os jovens aqui dessa igreja, eu tenho visto os homens dessa igreja, as mulheres, tenho acompanhado os jovens, tenho conversado bastante com Elisomar e Tiara sobre isso. O equilíbrio, quando eu falo eles com isso, é porque logo, logo estarão entrando no enlace matrimonial e eu estou oferecendo a eles um curso nupcial, né, Elisomar? É aquele equilíbrio, guerreiro. Defender a fé. Agora, não está perdendo tempo para quantos anjos cabem no fundo de uma agulha. Aí hoje eu estou perguntando logo, quer um gabinete pastoral? Quer? Para quê, meu irmão? Não, pastor, que eu estou com uma dúvida teológica. Aí, beleza. Agora, se a dúvida teológica é, pastor, mas... assim, antes de criar o mundo, Deus estava onde? Ah, meu irmão. Não faça um negócio desse. Tá bom? Agora me permita me brincar aqui. Presbítero João Elias já está com o Senhor. Eu aprendi com esse velhinho presbítero, Santa Teresinha. Primeira igreja onde eu fui pastor efetivo, presbiteriano. E ele já estava mais de 30 anos no presbiterato. Sabe aquele senhorzinho, tipo teu pai, Raquel? Cheio de experiência, evangelista. Ele me levou, primeiro, recém-chegado na cidade, ele me arrastou e me apresentou ao dono do supermercado. Cidadezinha pequena, sabe como é que é? Aqui é o nosso pastor da igreja, viu? Pastor Ronisso. Aí ele disse que uma vez, ele era cabeleireiro em São Paulo. Eu sei que essa frase é antiga. Ele pegou essa frase e também ele mandou brasa. Não imite a casa e casa. Mas sentou um cliente, e ele aproveitava e evangelizava, e chegou um, começou a tirar a onda dele, ó, velhinho. Você crê em Deus, João Elias? Creio. Então me diga uma coisa, onde é que estava Deus antes dos céus e da terra? Ele disse, criando um inferno para gente como você. Eu digo, misericórdia, faça isso não, homem. Eu disse, João Elito, eu disse isso, eu disse, pastor. E ele só me perturbando. Não tem aquela história que determinada idade dá direito a tudo, não é? Eu não faço isso não, gente. Mas o cara estava zombando dele mesmo. A pergunta não foi para aprender. Gente, tem aquela pessoa que faz a pergunta, mesmo a pergunta você diz assim, mas é inocente mesmo. Tem, então, por favor. Mas o cara estava zombando. Onde estava Deus, então, João Elias? Estava preparando um inferno para gente como você. Eu digo, e aí, João? Eu não quero nem saber. Perdeu o cliente, eu quero lá saber. Está com o Senhor. Eu aprendi com ele. Eu sempre fui desafinado. Então, e ele sempre gostava do novo, o novo canto da IPB, né? Então, os inários, quem tirava era ele. Aí, uma vez, eu inventei de tirar, meu amigo. Misericórdia. Quando terminou o culto, chegou perto de mim. Mas você canta ruim demais, pastor Ronilson. Eu vou te ensinar a cantar. Pegou uma flautazinha e disse, Jairene, eu vou te ensinar a tocar flauta. Ele tocava flauta, menino. E aí, gaita. Uma coisa linda. Ele disse que ia ensinar já. Até hoje já não aprendeu. Ele nos deu essa flautazinha, não foi? A gente era guardada. Então, gente, sabedoria de Deus. A gente é zeloso. Como primeira igreja presbiteriana, a gente não abre mão, não, viu? Ortodoxia reformada não abre mão, não. Ortopraxia, ortopatia. Agora, com sabedoria. Com sabedoria. Às vezes eu abro meu Facebook, aí eu vejo alguns colegas reformados. Rapaz, não faça isso, não, que é um desserviço à fé reformada. Um desserviço. Então, é uma tarefa. Fazer discípulo é uma tarefa o quê, gente? Imparável. Intencional e o que mais? Intransferível. Estamos concatenados. O que significa isso, Alê? Por que intransferível? Na sua mente, você vê o quê? O que o pastor quer dizer com isso? Tarefa intransferível. A igreja não pode passar essa tarefa para outro. Essa tarefa é nossa. Ela não pode passar essa tarefa para outros, não. Quem, a única agência autorizada, o único povo autorizado para fazer discípulos é quem, gente? A igreja. É intransferível. Não se transfere essa responsabilidade. O Senhor chamou a igreja. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, disse, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O evangelho verdadeiro, olha aí a nossa defesa. O evangelho verdadeiro, viu? Porque tem evangelhos aí de palha aí. E a gente tem que filtrar mesmo. Já no primeiro século, Paulo falando aos gálatas, disse, olha, vocês estão sendo perturbados aí por um outro evangelho. Isso é zelo. E ele disse mais, primeiro capítulo, se nós mesmos, apóstolos, ousarmos pregar um evangelho que vai além do que já foi pregado, façam o que conosco? Nos amaldiçoe, nos afaste da igreja. Nos disse, gente, Paulo está dizendo, ó, se eu chegar aqui pregando um evangelho que vai além do que eu já preguei, o evangelho verdadeiro, me tirem da igreja. Veja o zelo do apóstolo. E é por isso que ele vai, é por isso que tendo abençoado a igreja de Éfeso, Cristo vai elogiar a igreja de Éfeso lá em Apocalipse, nesse aspecto. Qual é o elogio que Cristo oferece à igreja de Éfeso em Apocalipse? Colocaram em teste os que se dizem apóstolos e não são. Nós não estamos aqui dizendo para a amada igreja aqui, dá crédito. Agora virou modinho, o cara se auto-intitula apóstolo e... Queridos, eu não posso, em nome de Deus, obedecer a Deus, não. Em nome de Deus, obedecer a Deus. Jesus tem identidade. Jesus tem desígnios. Jesus tem estatutos. Jesus tem prescrições. Ele não é etéreo. Jesus não é um ser. O que é um ser etéreo, irmão, nessa linguagem? Um ser etéreo é um ser que não tem forma, ele não tem identidade. Você é que diz o que ele é. Não, Jesus tem identidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tem identidade. E a identidade de Deus é a nossa ortodoxia. Não somos nós que damos identidade a Deus. O nosso Deus não é bonequinho feito pela igreja com massa de modelar. Não somos nós que dizemos, Deus é isso. Não é ele que diz, eu sou isso. Louvado seja o Senhor. Não foi Moisés que olhou para a sarça e disse, olha Deus, não. A sarça Deus usou como teofania. Manifestação de Deus, usando os objetos da criação com algo extraordinário. Ela não se queimava. Ele estava acostumado a ver sarça. Mas uma sarça pegando fogo e não se consumindo, não. É o transcendente. Quando ele se aproxima para ver, o que é que acontece, gente? Moisés, tire a sandália dos pés. Santo, santo. Não é o lugar pelo lugar, mas é a presença do Altíssimo. Os serafins colocam... Diz o texto sagrado, Isaías 6, duas asas e fazer o que com elas, gente? Com duas asas. Razão por isso, gente. A santidade de Deus. Serafins, cobre o rosto, porque santidade, o selo pela santidade de Deus. Aí a gente vê hoje nosso Deus, às vezes, sendo banalizado, gente. Intimidade com Deus, sim. Banalização do nosso Deus, não. O terceiro mandamento continua vigente. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Inclusive, sem legalismo, nós precisamos evitar piadinhas com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça piadas sadias com qualquer outra coisa, menos com o nome do Rei. E vocês entendem o que eu quero dizer com isso, não é? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu acho até engraçado aqui, pela primeira vez eu ouvi aqui o presbítero Humberto, primeira vez que eu já conhecendo um pouco ele, e os irmãos brincavam com ele, e ele, sangue de Abraão. Uma boa estratégia para não tomar o nome de Deus em vão, né? Porque Abraão não é Deus. Agora imagine se ele, toda brincadeira ele dissesse, sangue de Jesus Cristo. Não. Aí já seria o quê? Banalização, né? Mas ele já faz isso de propósito, brincando, né? Sangue de Abraão. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado, gente. Sem legalismo, mas sem liberalismo. Sem licenciosidade, mas sem libertinagem. Em Filipenses capítulo 3, nós temos duas práticas ali, dois grupos ali. Legalista, logo no início, os judaizantes. E no finalzinho, nós temos os libertinos. O Deus, diz Paulo, o Deus deles é o estômago. Libertinos, hedonistas pagãos. Paulo disse não aos dois. E disse para a igreja, não a ele. Lembra o sermão, outro sermão em Filipenses? Avisos de Deus. E um deles foi, cuidado. Cuidado com... Resumindo, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Existem igrejas verdadeiras e existem igrejas falsas. A tarefa de fazer discípulos é imparável, intencional, intransferível. Igreja do Senhor, essa responsabilidade é nossa. Não vai ter evangelização no novo céu, na nova terra, é aqui. Eu tenho um livro com esse título. E caminhando para encerrar, diz mais que ela é comunitária. Ah, pastor, mas aí é óbvio, parece que não. Há uma diferença na forma, na maneira de olhar para o mundo, para o outro, entre o Oriente e o Ocidente. O ocidental, ele olha muito um olhar fragmentado, departamental, não é? O ocidental, o oriental não. Lá no hebraico, no Antigo Testamento, quando Deus fala da alma, do homem, alguns textos estão falando do homem como um todo. Deus encara o homem como um todo, um ser completo. O oriental, ele é muito comunitário. O ocidental é muito individualista. E esse individualismo pecaminoso tem adentrado na igreja. Então, quando se fala hoje de evangelismo e discipulado também, a gente pensa em trabalhos individuais. Não. Evangelismo e discipulado sempre foi trabalho também comunitário. Os casos de Filipe evangelizando o eunuco é um caso pontual e circunstancial. Mas o ordinário de Deus é sempre dois e dois, sempre três, sempre quatro, grupos. É sempre assim. É sempre assim. É a igreja, é trabalho de todos. É o evangelho todo, anunciado por todos da igreja, para todo homem. Então, queridos, não paremos. Prossigamos fazendo discípulo com essa consciência que é uma tarefa imparável, é uma tarefa intransferível, intencional, intransferível e comunitária. É um dever nosso. Nós iniciamos aqui o processo de formação de pequenos grupos de evangelização. E talvez você esteja pensando, parou, pastor? Não. Foi apenas aquele stop oriundo do bom senso pastoral. Vou parar aqui porque eu preciso trabalhar a igreja nisso aqui. Senão a gente aborta. Tudo na vida tem que ter planejamento. Nosso Deus não é contra planejamento, pelo contrário. Ele é o Deus da ordem. Eu só dei um stop. Mas já estou, não é à toa, não é por acaso que estamos trabalhando o livro dos Atos dos Apóstolos, não. Nós vamos voltar. Nós vamos ter no Zaqueu os pequenos grupos de evangelização. Nós vamos ter. Eu quero aproveitar justamente as quintas-feiras para dar o treinamento, já para não sobrecarregar a igreja. Irmãos deram seus nomes. Está lá a pastazinha com os nomes. Eu preciso dar um treinamento para a igreja sobre isso. Aí eu penso, pegar mais um dia vai sobrecarregar a membresia da igreja, entende? Então, por que não aproveitar a própria quinta-feira? Entenderam por que eu vou dar um stop em Atos daqui a pouco? E vamos para a prática? Vocês sabem que no seminário da IPB ou em outros seminários reformados ou não reformados, a academia é dividida em quatro partes. Teologia bíblica. O que se estuda em teologia bíblica? Por exemplo, a teologia do Pentateuco. Livros históricos. A teologia dos livros históricos. Livros poéticos, a teologia dos livros poéticos. Profetas maiores, a teologia dos profetas maiores. Profetas menores, a teologia dos profetas menores. Aí, Novo Testamento, a mesma coisa, teologia bíblica. Estou dando apenas exemplo. Porque antes disso entra a introdução. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Aí a gente sobe um pouquinho e tem o departamento de teologia sistemática. Aí vai estudar agora alguns temas numa ordem lógica. Deus. Quem é Deus? Entende? Salvação. Depois, em cima, teologia histórica. Como a igreja, no decurso dos anos, ela pensou sobre esse texto. Ela falou sobre salvação, história da igreja. E o outro departamento é teologia aplicada. Exemplo, ética cristã, aconselhamento cristão, que, diz passar, é muito raso no seminário, dá pena. Muitas vezes o cara sai com diploma, mas não, o pastor não sai pronto para aconselhar uma ovelha com certos problemas. Se ele quiser, tem que fazer um mestrado, como o pastor Renato está concluindo aí, já na tese. Mas está lá. Sim, pastor, está narrando isso para quê? É que o exercício do pastorado tem isso. A gente oferece o conteúdo, teologia sistemática, bíblica, teologia bíblica, sistemática, histórica, mas a gente não pode ficar aí. A gente tem que ir para onde? Para a teologia aplicada. A gente tem que ir para a prática. Por que é que Cristo disse, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Por quê? Você tem aí ortodoxia. Chamar Jesus de Senhor é uma confissão de fé. Mas por que ele disse, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará? Por quê? Uma das razões. Justamente. É justamente o que o resumo muito bem que o reverendo Sérgio Vitalino colocou. Ele falou que uma igreja imparável, ela anda no temor do Senhor. Lembra o ponto 1 da mensagem? E o ponto 2 da mensagem, ela é uma igreja também rendida ao Espírito Santo. Lembram? Quando ele trabalhou o ponto 1, ele apresentou os inimigos do temor. Quais são? Liberalismo, legalismo, fariseísmo. Quando ele foi explicar o fariseísmo, foi o que ele disse? O fariseu, ele vive como liberal e prega como legalista. Olha, sem demagogia, pela posição na qual eu me encontro na vontade de Deus, frequentemente, olha, não tem uma oração aqui acolá que eu não faça, me livra de ser hipócrita, Senhor. Porque de todos que estão na igreja, nós pastores temos um potencial pesado para a hipocrisia. De exigir da igreja que leia a Bíblia e eu corro o risco de não lê-la. De exigir à igreja que ore e eu tenho uma oração pífia, uma vida de oração vergonhosa. De exigir à igreja que ame e eu não amo. De exigir à igreja que entregue e eu não entrego. Entende? Então a igreja também precisa tomar cuidado. Então eu vou dar um stop em Atos. Vou começar o treinamento nas quintas-feiras. Entendeu, Silvio? Porque eu falei que quero começar contigo. Um treinamento. Aí toda a igreja vai participar. Mesmo você que não quer fazer parte do pequeno grupo de evangelização, você vai aprender. E depois do treinamento, meu irmão, mão na massa. Fazer discípulos. Consequentemente, se for necessário, plantar igrejas. E é sim, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, gente. Que o Senhor nos abençoe, a igreja amada. E eles lá, ó.